Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô, alô.
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje chama-se Lúcio Oliveira. Bom, possivelmente alguns de vocês não terão ouvido falar ainda sobre ele, mas se vos dissermos que ele é autor de BD e que a sua personagem chama-se Eddie Barr, as coisas podem começar a alterar-se. Lúcio, antes de tudo, obrigado por nos receber. Estamos aqui no hotel, na Amadora.
Eu que agradeço.
Boa oportunidade para visitar aqui a Amadora. Aliás, não é a primeira vez que tu vens a Portugal.
Não é.
Basicamente já és luso brasileiro.
É.
Já vieste cá quantas vezes?
2016 foi a primeira vez. Viemos para o festival de Beja, né?
Sim.
E era tudo muito surpreendente para a gente, porque pela primeira vez, foi minha esposa, ela é minha gerente comercial, né? E viemos juntos. E aí foi surpreendente porque não sabíamos a dimensão que estava o personagem, né? Que eu sou cartunista de cartoons, né? Faço piadas para tirinhas de jornal, especificamente o personagem, né? E estourando no Brasil, faz muito sucesso lá, de norte a sul no Brasil. Em 2005, 2006 começou o personagem a crescer bastante. Que eu estava com ele em 20 jornais do Brasil. 20 jornais de grande circulação. Mas de norte a sul também.
Mas como é que é possível tu teres criatividade para estares ao mesmo tempo em 20 jornais?
É assim. Como...
Ou era a mesma tira para todos?
Exatamente.
Ah,
é assim.
Okay.
Eu tinha em São Paulo e em Santa Catarina.
Okay,
eu mandava, porque a circulação de um com o outro não vão se encontrar, né? E aí o que acontece? Eu posso fazer uma tira para vários jornais.
Temos que aqui explicar às pessoas, sobretudo às pessoas que ainda não conhecem o personagem, Eddie Barr. Tu estás muito presente nas redes sociais, tens 650 mil seguidores, nesta altura já deves ter mais, não é?
É.
Em Portugal, tu tens muitos fãs.
Muitos.
Portugal.
Muitos.
E há pouco tu estavas a contar-me um episódio curioso que teve a ver com Portugal e com o facto de teres vários fãs. Tiveste um pedido especial de alguém que pedia que o Eddie Barr, a personagem principal, e até ao final deste programa irão percebê-la. Aliás, eu acredito que muitos de vocês, se virem uma tira do Eddie Barr, irão sentir que já viram esta personagem em algum lado.
Exatamente.
Não é?
As pessoas que acessam as redes sociais, olha para a cara do Eddie Barr, já sabe que eu já vi esse gajo aí, porque as pessoas compartilham muito. Né?
Tu dizes que o Eddie Barr é um bêbado, não é? Ele é que se percebeu bêbado, também é careca, o Eddie Barr...
É desbocado. Desbocado, né? Então, ele assim, o personagem, ele não tem, não mede as palavras, né? Ah. Ele fala o que pensa... E o que identificou muito nas pessoas, que eu vejo que as pessoas gostam muito dele, tanto portugueses como brasileiros, é você ser aquela pessoa que fala o que pensa sem se preocupar com as consequências. E o Eddie Barr é isso. Essa é a fórmula dele que deu certo. Bêbado, assim, eu não digo que ele... Eu não faço assim um bêbado, porque eu fiquei muito preocupado pelo fato das crianças estarem acessando isso também. Esse material das tirinhas, a história do personagem.
O público infantil começou também a seguir.
Público infantil.
Tu aí... Não, eu li isso, Augusto, e tu aí mudaste um pouco a tua personagem.
Apareceu, caso das crianças.
Apareceu um... Como é que se chamava? Um outro personagem que é um médico?
Um médico. Exatamente, porque...
O médico dizia para ele não beber, não é? Foi uma forma que tu encontraste para as crianças perceberem que...
Perceber que a bebida faz mal. Né? Ele vai sempre ao médico e está lá com cirrose, está começando, né, a tacar cirrose. E aí as crianças veem aquilo, elas já falam, opa, esse
cara... Isso é, as crianças não percebem e podem tender a normalizar algo que não deve ser normalizado.
Exatamente. Uhum. Eu não faço assim, apologia à bebida. Né? Então, eu deixo bem claro que a pessoa só arruma problemas com a bebida. Uhum. Tanto com a esposa, né, que é a mulher dele... É uma surra por dia, né, que o Edibar leva. Uhum. E as crianças, né, elas têm essa... Ela consegue identificar, sabe? A mensagem que eu quero passar não é aquilo. Hoje em dia, pelo fato de estar tão grande esse cerco que é politicamente correto, né?
Sim.
Fica ali ao redor da gente, principalmente quem faz humor, né? Fica ao redor buscando alguma coisa para pegar ali, né, o politicamente correto. Só que com o Edibar não consegue. Eu nunca, é muito difícil ter uma crítica pelo fato do Edibar fazer um auto-bullying. Uhum. Ele se prejudica. Ele não prejudica ninguém. É como no termo que nós usamos no Brasil, que ele dá murro em ponta de faca. Tá entendendo? E aí, quem sai prejudicado é ele. Então, as pessoas,
sim,
as pessoas, elas entendem essa mensagem também. E o politicamente correto, eu vejo que também dá risada com o Edibar. Não falam, não dão um braço a torcer, mas eles dão risada também.
É curioso que falávamos aqui da apologia do álcool. Curiosamente, estás num programa que não faz nunca essa apologia.
O movimento Vamos Embebedar Alice Vieira está em marcha.
Eu gosto de tudo, mas nunca consigo embebedar-me.
Depois da Ordem de Mérito em 2020... O maior desafio da sua vida.
Acabei a champanhada e houve uns amigos que disseram assim: vem aqui beber um gin tónico. Eu fui e vi um gin tónico. E fiquei sempre na mesma.
Em breve, a Provaral a caminho da Ericeira para uma missão que Alice Vieira diz ser impossível.
Faço do melhor, a melhor viagem, o melhor roteiro de todos os bares que há na Ericeira.
Provaral, um programa de missão.
Vão ver e vê-nos, sei lá, cair de bêbados numa festa, todos nos noutra.
Não fazemos do todo. Não, a verdade é que, e temos essa sorte, o nosso programa é maioritariamente ouvido por adultos e percebem que esta iniciativa tem humor por detrás e vai ter continuidade. Relembro que estamos a entrevistar Lúcio Oliveira. Ele é o autor de Edibar, um personagem de banda desenhada que mais uma vez marcou presença, desta vez na BD da Amadora, 32ª edição. Voltando aqui à conversa do politicamente correto, até porque acho que é muito interessante, nós falamos sobre isso. Uhum. Como é que alguém que usa tanto humor nas suas tiras consegue então contornar isso? É aquilo que tu me dizias, tu estás sempre na finíssima linha.
Exatamente.
E já agora, nunca, tu que usas, o teu humor é incrível, nunca tentaste fazer stand-up comedy? Ou, eu pensei muito nisso, estava a ler as tuas tiras e... Porquê que o Edibar nunca foi um filme de animação? Ou porquê que o Edibar nunca partiu para outros estágios?
Sim, é uma ótima pergunta, que muita gente me pergunta isso. É uma das primeiras coisas, principalmente quem vem ali comprar os livros do Edibar nos festivais, né? Perguntam isso. Mas no Brasil, o caminho é muito difícil, longo, trabalhoso para se alcançar esse tipo de coisa, como foi até o personagem. É. Eu, para conseguir alcançar alguma notoriedade com o personagem, não foi fácil. Foi um caminhão de pedras que eu tive que carregar no caminho, pelo fato do Brasil, esse sistema brasileiro, sabe? A cultura em si. Tem muitos seguidores, muito. Mas no Brasil, os artistas da mesma área, os que estão assim mais no topo, são os que fecham portas. Uhum. Não deixam os pequenos atravessarem aquela porta. Deixam um caminho muito difícil. Então, eu fui tentando, sempre sozinho. E aí, os jornais, sozinho entre aspas, né? Porque como minha esposa trabalha comigo, ela que vende o personagem para jornais, ela liga, ela conversa. Eu sou a parte artística.
Ela é empresária.
Ela é minha empresária. Se dá muito bem nisso, uma excelente empresária. Daqui a pouco ela aparece aí.
Ah, eu quero que ela apareça, até porque assim eu faço-lhe duas ou três perguntas. Mas já agora, antes que ela chegue, até porque tu falas muitas vezes nela nas tuas entrevistas.
Sim, ela foi assim uma pessoa muito importante para mim e para o meu trabalho.
Ela chama-se Ana Gisele.
Ana Gisele.
Eu faço esta pergunta porque quando ela vier, depois não quero que respondas à frente dela.
Claro.
Como é que a conheceste? Uhum. E o que é que te atraiu mais nela logo?
Olha, a inteligência. me atraiu muito. É aquilo que eu sempre busquei numa pessoa, para um relacionamento duradouro, assim, principalmente a inteligência. Não poderia ser de outra forma comigo, sabe? A beleza acompanhou, graças a Deus, veio junto. Né? Tive sorte. Mas a inteligência dela é surpreendente.
Mas onde é que vocês conheceram, hein? Que
eu tava. Quando eu não aguentava mais trabalhar com jornais, né, em redação, dentro de redação, com aquela movimentação de repórteres e fotógrafos, né, eu fui abrir um estúdio de tatuagem. E estava tatuando e fazendo o de bar ao mesmo tempo. E ela entrou no estúdio para poder arrumar uma tatuagem que ela tinha feito e ficou muito mal feita. Ela queria conhecer, a gente se conheceu ali, naquele dia. Mas eu não queria relacionamento com ninguém e deixei ela embora. Ela voltou no outro dia.
O que é que lhe tatuaste? Eu se estivesse no teu caso e estivesse interessada, interessado neste caso, eu tatuava o meu número de telefone, sem ela saber, mas para ela chegar a casa e ver assim, uau!
Mas assim, foi uma coisa à primeira vista mesmo. Assim, eu fiquei interessado. Ela também, e começamos a conversar por internet, né? Por mensagem, e de repente começamos o relacionamento.
Três filhos depois.
Três filhos. Ela já tinha duas filhas. Então eu assumi duas crianças dela, porque eu apaixonei, amei de cara já, né? Eu conhecia e imediatamente falei, é isso que eu quero para a minha vida. Essa mulher com essas duas crianças, eu vou levar para o resto da minha vida comigo. E aí eu tive o terceiro, que era também uma promessa minha desde pequeno, que eu teria um filho com uma pessoa que ficasse comigo para o resto da vida. Não seria uma mulher para fazer um filho e amanhã eu separo para pagar a pensão depois. Não quero isso, não.
Se bem que isso é uma coisa muito frequente a nível mundial, mas o Brasil tem muito esse problema do pai ausente, não é? Aliás...
Muito.
É um problema grande, não é?
É muito grande. A gente vê assim no Brasil, não é, igual você disse, eu conheço, a minha cidade é pequena, 120 mil, 130 mil habitantes, mas eu conheço um monte de gente que está na situação, a mãe sempre carregando o filho pelas mãos pela rua, mas e o pai cadê? Está cheio, isso está cheio.
Tu nunca falas sobre religião,
não,
política e futebol.
Uh-uh.
Como? Isto é, o Eddie Barr não tem clube?
Não tem, Eu vou criar agora, muita gente pergunta isso, tanta gente que pergunta, eu vou ter que inventar. Que é, vai ser os Botequeiros Futebol Clube. Não tem jeito de colocar um time para ele. Não dá, as pessoas brigam. Então, eu não quero atrair esse tipo de discussão para a página, porque as pessoas, além da tirinha, as pessoas gostam de ficar passeando ali nos comentários e dar risada nos comentários das pessoas. Se tratam bem, ninguém ofende ninguém, todo mundo ri, e eu vejo que tem gente que se conhece ali e até marca encontros, pelo fato daquele humor, daquela coisa gostosa ali, da simpatia que é o personagem. Eu não aceito, porque se eu coloco ali que o Edibar estava assistindo um jogo do Corinthians, por exemplo, no Brasil, né, no clube e ele torcendo pro Corinthians, vai ter muita gente ali reclamando, vai xingar, vai falar que isso aí é time de bandido, que não sei o quê, os brasileiros têm essas piadas, né? Aí se fizer Flamengo ofende também, São Paulo ofende também, aí até assistir jogo do Brasil, né, jogando com algum outro time, as pessoas reclamam. Então eu tirei isso do contexto. E a religião é a mesma coisa, é um terreno minado para o humorista. Você pisar nesse tipo de terreno, o humor da religião. Política, hoje em dia, então, nem se fala, né? Se você arruma briga até com seus parentes, por causa de alguém que você votou. Você não podia ter votado nesse? Podia ter, então, tá tudo complicado hoje em dia, né? Então eu deixei o Edibar longe de tudo isso. Não é fácil, porque seria um terreno também que ajudaria a criar mais coisas, porque tem dias que eu não sei o que fazer, né? A cabeça tá mil por hora, mas não dá, a criatividade não vem. Tem dia que consigo fazer uma, tem dia que é 10. Ah, se fosse para o futebol, ah, se fosse para a religião, ia ser tão fácil, né? Tão muito mais fácil. Mas eu evito por causa das brigas. E dá certo. Eu vejo esse respaldo que eu colho, que é a questão das pessoas estarem interagindo cada vez mais. Gente, o que me chama muito a atenção também com o Edibar, já aconteceu do meu estúdio, o telefone tocar, e eu falar, Lúcio, eu sou de Curitiba, eu sou uma fã sua aqui, eu leio tuas tirinhas do Edibar todos os dias no jornal, é a primeira coisa que eu vejo, mas eu não saio da cama, eu estou no último estágio do câncer, eu estou morrendo, E eu não sei quando que eu vou, mas eu sei de uma coisa, eu vou rindo embora. Obrigado por me dar esses momentos de felicidade nos meus últimos instantes de vida. Esse tipo de coisa, acho que é uma injeção de ânimo para o artista, principalmente brasileiro. Nós começamos a ter muito mais amor ainda, principalmente pelas pessoas. Então, por isso que eu evito esses extremas, porque vai ofender. E eu não quero ofender ninguém, sabe? Eu quero deixar as pessoas felizes com o que vê.
Contudo, o politicamente correto pode ser agora um empecilho para quem quer fazer um humor, sobretudo nas redes sociais, não só. Mas, curiosamente, estava a pensar nos teus itens eliminados, não é? Religião, futebol e política. E eu dir-te-ei que em Portugal, os humoristas que eu conheço, e são bastantes, aqueles que tiram um desses temas normalmente é o futebol. Acho que o futebol é o que dá mais complicações.
Dá.
Eu acho que ainda se pode falar abertamente sobre política e religião em Portugal sem ter grandes problemas. Não quero dizer que não tenhas, mas não tens tantos quanto se falaste de futebol. E há mais fanatismos.
Sim,
aliás, tu tiveste um problema justamente com fãs portugueses e por causa do futebol. O que é que aconteceu?
Foi uma única vez que eu experimentei pisar nesse terreno minado, explodiu. Foi a única vez. Mas voou pedaço de Lúcio para todo lado, porque, meu Deus do céu, mas foi sem querer, não foi uma coisa... Nem questão de futebol foi falado. Eu fiz o Edbar e Edmundo andando pelas ruas lá do Brasil, assim, caminhando, indo para casa, e um assaltante aparece na esquina, assim, aquela... aquela máscara, né? Tradicional bandidinho de cartão. É aquela máscara, o chapéuzinho. Mas eu coloquei uma camisa do Corinthians nesse bandido, né?
Sim.
Que é o time lá do... O dinheiro ou a vida, pedindo para os dois. Aí eu ia fazer assim: eu mando para o jornal, ao mesmo tempo eu publico no Facebook, né? No Instagram também. Essa tira, então eu faço assim: já que eu vou publicar no jornal, eu mando essa da camisa do Corinthians, eu mando para a minha página pessoal.
Sim.
Para ir para jornal, eu vou fazer o quê? Eu tiro, no Photoshop, eu tiro aquela camisa do Corinthians e coloco uma camisa qualquer, uma amarela, uma vermelha, qualquer uma. Só que estava tanta confusão aquele dia, com o telefone tocando, gente entrando no estúdio, tudo, que eu troquei. Eu enviei para o jornal a camisa do Corinthians, o bandido com a camisa do Corinthians. E aí eu falei: ah, meu Deus, já fiz errado, agora mandei, agora já foi. E aí foi publicado. E aquele jornal atinge, sim, o Paraná todo. É o Paraná todo lá, que atinge o raio de circulação desse jornal. Acho que eu mexi com um monstro, que é a torcida organizada desse Corinthians aí, começou a ligar no jornal e queria minha cabeça numa bandeja, falando assim, que onde já se viu... Olha o termo que eles usaram. Onde já se viu esse cartunista aí mexer com o sagrado manto do Corinthians? Meu Deus, é uma religião. Eu falei: o que que eu mexi, né? Aí o que aconteceu? O pessoal do jornal me ligou, né? Falou: Lúcio, a gente vai ter que se retratar. Pensei, com os torcedores, senão vai dar problema. Ai, meu Deus. Então tá. Aí eu fiz uma outra tira do Edbar pedindo desculpa para o Corinthians, porque o Corinthians é o melhor time do mundo. Eu tinha que fazer isso. Acredita nisso? Aí eu falei: meu Deus, a que ponto que chegamos, né, nisso aí? Pra que isso, né? É uma brincadeira. Mas aí tudo bem. Eu sempre prestei atenção depois disso, né? Nunca mais passei pelo mesmo problema. Então, eu já foi uma prova pra mim que mexer com isso não dá. Não dá. Que as ligações e as mensagens por internet mandando pro jornal, choveu no jornal.
Mas tu depois tiveste um pedido de uns portugueses para colocares o Edibar
com o mascote do Sporting.
Sim,
né?
E aí tiveste problemas outra vez.
Não. Com os portugueses dessa vez. Com os portugueses.
Claro, claro.
Porque eu não conheço o time, não sei, né, aqui como ele é conceituado.
Sim,
né? Aí o que aconteceu? Ele mandou a foto dele no estádio abraçado com o Leão, com o mascote. Aí ele mandou essa foto para mim: Lu, só coloca o Edibar ao lado, me desenha, faz o Leão e o Edibar ao lado, abraçado. Inclusive, está na página do Facebook, quem quiser ver depois, assim, é só baixar ali, logo no começo das postagens, está lá. E esse rapaz mandou: Lúcio, E eu ainda destaquei o pedido dele. Coloquei em cima da foto assim: Lúcio, sou muito fã do Edbar, gostaria que você colocasse o teu personagem ao meu lado e ao lado do mascote, o maior time de Portugal, o maior clube de Portugal. Tá, tudo bem, eu coloco, né? Quando eu postei isso no Facebook, os portugueses embaixo já metralharam. Falaram que esse gajo tá maluco, né? Que negócio que é esse de que o Sport é o melhor time de Portugal? Não é nunca. Aí começou essa discussão ali. Começou 1, 2, 10, 20. Começaram a discutir sobre isso, né? Falando, esse time aí, que não sei o quê. Falaram, oh, gente, eu não sei. Eu só lia e me divertia depois, né? Ninguém falou comigo. Falaram dele, do Sport. Então, são essas. Agora é esse tipo de coisa que eu chego mais próximo do futebol com o personagem. Eu vou pelas beiradas agora, né? Coloco. Tem muitos pedidos de caricatura, aí eu não posso negar. Quando a pessoa pede especificamente tal coisa, eu vou lá, coloco o Edibar ao lado dele. Ó, Lúcio, eu quero com o Sport. Lúcio, eu quero com a escola de samba. Então, eu tenho que fazer o que o cliente pede, né?
Estamos a entrevistar Lúcio Oliveira. Ele é autor de um célebre personagem de BD que se chama Edibar.
A prova oral é muita ficha.
Estamos de volta com o nosso convidado brasileiro, está aqui em Portugal a propósito da BD da Amadora, que entretanto acabou, mas tenho uma pergunta para te fazer, que é uma pergunta forte. Estás preparado para uma pergunta forte?
Não, pode mandar.
Lúcio, quando tu morreres, o Edibar morre também ou podes fazer como outros autores que em vida asseguraram a sua continuidade?
Eu,
pergunta forte,
não estava à espera. Eu estou sim treinando a minha filha, a do meio,
tu como é que
porque ela é desenhista.
Ela
é desenhista, ela sabe fazer, ela sabe, tem um dom já, a gente já percebeu que ela está se destacando nisso. Creio que ela pode seguir, né, esse caminho mais tarde. Eu quero realmente passar isso para ela, deixar ela cuidar disso, deixar ela.
E
ela
tu como é que estás de saúde? Estás bem?
Hã?
Como é que estás de saúde? Estás bem? Estás a sentir bem?
Sim.
Ah, ok.
Sim.
Quanto era só para ver?
Então ela tem esse dom, né? Agora, artistas têm uma amizade com muitos também. Ficaria muito honrado de ver algum artista pegando o Edibar e dando uma continuidade também. Ficaria muito honrado. Mas isso são coisas que a gente pensa que é eterno, né? A gente nunca para conversar sobre isso. Uhum. A gente não fica. Eu, pelo menos, não fico imaginando que vai acontecer isso um dia. Que vai morrer, a gente sabe que vai. Mas que vai acontecer isso, então a gente fica achando que a gente é eterno. Não, eu vou produzir mais. Daqui a 10 anos eu vou estar em tal país. A gente pensa assim. Uhum. Né? E na verdade não é assim. Deus te chama amanhã depois do almoço. E daí? Né? Como vai ser as tuas histórias, né?
Eu adoro ver isso. Até porque outros autores, sei lá, também aqui a lembrar do Lucky Luke.
Conhecemos, ele está aí agora, né?
Sim, e na verdade a continuidade do Lucky Luke foi assegurada por outros autores que na verdade adaptaram não só o seu traço, como até o seu humor. Não deve ser fácil.
Sim.
Copiarmos ou darmos continuidade ao mesmo estilo de humor. Como é que é, não é?
Exato.
Não é um ser de... Mas a grande, eu acredito que a grande maioria das pessoas, exceto as pessoas que estão ligadas à BD, que sabem exatamente o nome dos autores, muita gente não sabe. Essa é personagem, não é? Sabem lá ele que o autor já morreu e que é outra pessoa que deu continuidade.
Isso.
Eu acho que muitas das vezes as pessoas não sabem isso.
Exatamente. Infelizmente, hoje está mais fácil, mas infelizmente por muito tempo o cartunista, o desenhista, assim, né, era um nome sem rosto. Né? As pessoas conheciam o trabalho, mas não sabiam quem é que estava por trás. E geralmente também as pessoas dão muito vida ao personagem. Ele, parece que as pessoas olham para ele como uma pessoa real. Ele existe. A mulher dele existe, a sogra dele existe. Não tem um desenhista por trás. Parece que até as pessoas ficam chateadas quando descobrem que ele é feito num papel. Eu já vi gente decepcionada. Poxa, mas... Então, elas criam aquela fantasia que o personagem existe. E você fez uma pergunta muito interessante, viu? Essa coisa de continuidade. Da continuidade, né? Realmente acontece isso. Às vezes, o artista não é completo. Ele desenha, mas não cria. Ou cria e não desenha. E aí, o que acontece? Graças a Deus, eu vim com todo o pacote completo. Né? Que é, além de criar, eu faço o desenho também. E, não, e o humor tem que estar sempre afiado, né? Para poder ter esse respaldo. O crescimento dele é incrível. E não foi projetado para isso. Né? Também uhum. Isso que é o mais incrível. E aí ele tá, e achar uma pessoa que se encaixa a esse tipo de coisa, esse formato, né? De criar, mas seja um bom humorista também e seja um bom desenhista. É difícil. Não é fácil.
Já agora, para as pessoas que não conhecem a personagem do Eddie Barr, uhum. O Eddie Barr não está sozinho. Está sempre com a sua mulher,
sim.
Com o seu cão, com a sua sogra, com o seu amigo inseparável.
Sim.
E na vertente sogra, realmente tem, o humor está sempre muito ligado à cena cultural, não é? E tu estavas a contar o episódio em que tu levavas a tua sogra a um sítio que é muito conhecido no Brasil, que é onde se extrai o veneno, não é? Como é que se chama esse sítio?
Eu estava conversando que é assim, a questão do português do Brasil uhum. com o português de Portugal, se existe um problema com o entendimento das pessoas ao lerem as piadinhas, né?
Sim, sim.
Será que... Eu vejo que os portugueses entendem, mas certas coisas, como eu fiz essa pergunta aqui, no uhum. festival,
sim.
O que você não entende? Qual palavra ali que você ficou ali uhum. sem saber o que significava? Aí ele foi quando você escreveu sobre o Instituto Butantan. O que é isso? Eles perguntaram. E a gente... Passa até despercebido. Porque no Brasil, quando você fala Instituto Butantan,
toda a gente
sogra,
sabe
que é. Você coloca essas duas coisas perto uma da outra, as pessoas já dão risada, já sabem o que é isso. Né? Porque eu faço o Edibar levando a sogra dele para o Instituto Butantan, que no Brasil é onde se extrai veneno de cobra. Né? Onde fazem os soros, né? Para veneno de cobra. E aí o Ed Barnes faz sempre essa piadinha, que vai uhum. levar a sogra para o Instituto Butantan. E o brasileiro já cai na risada no mesmo instante. E aqui no Portugal ninguém entendeu.
Aliás, eu não sei se existe algo similar em Portugal ao Instituto Butantan, mas há sogras. Já agora, há determinados temas que podem ser, como direi, podem ser sempre abordados sem que o politicamente correto ainda interfira. Até mais ver, não é? Ainda... Pode
sim.
ser que venha esse dia que as sogras se revoltem e dizem, não, acabou, sim. não podem fazer mais pedras com sogras. Mas, por exemplo, aqui em Portugal, eu diria que a classe que é mais alvo de humor, e isto é uma questão fraturante, mas já vi vários humoristas a dizerem também, são os betos. Sabes o que é que são os betos? São
não.
as patricinhas.
Ah,
ok?
Entendi.
Então são alvo de humor constante.
Uh-huh.
Sim, betos, patricinhas
as dondocas.
É, as dondocas,
é isso.
É isso, é isso.
As dondocas.
Sim, é isso. São os nossos betos. Então os humoristas fazem muita. Toda a gente. Até os betos fazem piadas com
piada
betos.
Com
não é?
Isso.
É no man's land. No, no, uh-huh. but, porque acho que os betos não, nunca assumem que são betos. Portanto, uh-huh. aquilo acaba por não ser magoar. Quer dizer, eu não sou betos, não é para mim. Mas na verdade.
Sim. Sim.
Isso, e. No fundo é um campo em que os humoristas estão completamente à vontade. Então e no Brasil? Há algum campo que tu estás completamente à vontade? Sogras, pelos vistos, bêbados?
O brasileiro tem o costume de brincar com tudo. Uhum. Né? Tudo que aparece, tudo vira motivo de piada, qualquer coisa. Né? Então a gente tem bastante campo para trabalhar nisso. Né? Mas eu tive, por incrível que pareça, com 15 anos que eu estou trabalhando com um personagem, uhum. eu só tive três sogras que vieram me ameaçar até de morte, né?
De morte.
Falou que preferia ver morto. Teve outro que falou que queria ver eu preso. Aí eu falava assim, minha senhora, as piadas que eu faço da sogra não é generalizar, não é para pegar todas as sogras, mas sim só especificamente a sogra do Edibar. É dele, ele não gosta dela. Né? Mas aí essas sogras que ficaram bravas comigo acabaram ficando minhas amigas depois dessa explicação que eu dei, né? Então, graças a Deus tem essa simpatia bastante grande da aceitação do personagem, mesmo sendo uma pessoa que toma muita cerveja, ele é bem aceito. Não tem muito problema, não.
Já alguma vez foste obrigado a retirar uma tira que tinhas publicado?
Assim, o jornal... Eu mando para o jornal um pacote de um mês de tira. Né? Tinha uma lá no meio que eles ligaram para mim e falaram: Lúcio, essa aqui tá engraçada, tá muito legal, mas não dá para ficar. Essa tira, pô, coloca outra coisa, tá muito ofensivo. Os idosos não vão gostar dessa piada. É que eu fiz o pai do Edbar e a mãe do Edbar numa cozinha e a mãe dele olhando pro pé do pai assim falou: mas você tá com. O que, que é isso aí? Tá com Joanete? Né? Aí o velho falou: não, eu tô sem cueca. Porque os. O saco dele estava saindo pela barra da calça, né? O jornal achou aquilo ofensivo demais. Não põe isso, não. Tá, mas o Edbar é isso, sabe? Ele tem esse humor ácido, né? Ele tem esse humor. Mas não coloquei no jornal, mas foi para as páginas do Facebook, do Instagram. E isso foi milhares de compartilhamentos.
E você disse que as pessoas reagiram?
Muito.
Chegou a tua mulher?
Chegou.
Já falamos de ti aqui neste... Podes te juntar a nós.
Ali, baby.
Deixa eu pegar um café.
É, sim, pega um café. Não há pressa.
Na câmera.
Ok. Voltando aqui à nossa entrevista, há que dizer que o Edbar tem uma história. Tu dizes que tudo começou no boteco do Maurício.
Mas você fez uma pesquisa boa. É verdade, sei mesmo.
Eu andei a investigar. Sim, o boteco do Maurício era a única coisa que estava aberta em Apucarana. É assim que se diz. É a tua terra onde tu nasceste. É. De resto, vives em Natal?
Também. A gente foi... Eu e a minha esposa não somos muito iguais nisso. A gente tem bastante formiga né? Na bunda, nós dois. Porque a gente não para quieto num lugar só. Uhum. Ele tá aqui, tá lá, e vamos pra lá, e vamos pra cá. Chegamos aqui em Portugal, estamos tão encantados com esse lugar, daqui a pouco vamos morar pra cá.
Há muitas pessoas a virem pra
não,
cá.
A gente não tá parando pra pensar muito, não, sabe? Se quiser oportunidade, a gente vem sim.
Serão bem recebidos.
Com certeza, né? Com certeza.
Já agora,
muito bem recebidos.
Antes que me esqueça, já iremos voltar a isto. Mas quem é que, no teu entender, vale a pena seguir no Brasil? Quem é que te faz rir?
Quem é que me faz rir no Brasil?
Sim, sim.
Ai, meu Deus. Por exemplo, para mim é complicado porque eu não assisto TV. Não gosto de televisão. Não gosto.
Ninguém te faz rir, portanto, na televisão.
Na TV, não.
Né? Okay.
Mas
na internet.
Mas na internet, assim, eu vejo muito páginas de humor relacionadas a bebida, bêbados. Eu sempre vejo. Sabe o vídeo do YouTube quando tem um bêbado cambaleando pela rua? As pessoas filmam aquilo. Eu vejo esse tipo de coisa e isso até alimenta um pouco a criatividade de ver esse tipo de cidadão. E aí, é o que eu vejo. Né? É o que eu fico ali passando um tempo, esquenta o motor, depois engata primeiro e sai mandando, né? Uhum. Que é o que faz eu ter um pouco de imaginação.
Já agora,
esses vídeos.
A tua esposa, entretanto, chegou aqui, é a Ana Gisele. Olha, há pouco falava aqui com o teu marido e ele estava a contar como é que te conheceu. Eu sei a versão, mas agora preciso saber a tua para perceber se ele acertou ou não. Se não acertou, ele tem que sair do... É um quiz. Se ele não acertou, tem que sair do programa neste momento. Lúcio, tens que sair. Infelizmente, tens que abandonar o programa. Mas vamos ver. Como é que tu o conheceste? Lembras-te?
Eu fui até ele através de uma amiga. Para poder consertar algumas tatuagens que eu tinha.
Tá vendo?
Salvo.
Tá vendo?
Foi, mas...
Essa aqui, né? Ó, do teu braço específico.
Mas tinha um bônus. Essa minha amiga, assim, eu já era mãe de duas filhas. Essa minha amiga me disse, olha, você tem que conhecer uma pessoa que adora crianças. Eu tava desiludida com homens, não quero mais saber de namorado. E daí ela falou assim, eu conheço, eu tenho um amigo perfeito para te apresentar. E ele ainda é tatuador. Falei, já sei, vou lá consertar minhas tatuagens então. E foi isso, esse foi o pretexto. Aí chegando lá, eu falei que queria consertar minhas tatuagens. E ele, né?
Os dois. Ele
quis me dar uma carona.
O amor começou ali.
Daí, depois de uma semana, a gente já começou a namorar. E depois de mais uma semana, a gente já foi morar junto.
É bem rápido. Lúcia, foi bem rápido.
Agora, disseste uma coisa que eu fiquei a pensar, que é, os brasileiros usam muito pouco tu. Tu agora disseste, tu. Sim. Vocês, a partir de teorias, você, não é?
Em regiões do Brasil, sul, assim, Santa Catarina, começa já o tu.
Ah, é?
Rio Grande do Sul. É tu, tudo tu. Né? Mas a gente, assim, Paraná, São Paulo, é você, você, você. E já no Nordeste já é outra coisa também, né? É tudo diferente. Assim. É muito grande aquele, aquele país.
A gente resume até o você, a gente fala C.
C.
Você vai?
Você vai.
Ah, pois é, pois é.
Você vai.
Você vai. A gente fala errado. A gente fala terrivelmente errado.
É muito relaxado o português brasileiro. É bem relaxado.
Já agora, deixa-me só dizer que tu ainda não falaste de algo que tu falas em todas as entrevistas. É importante porque... Porque, na verdade, tu viveste 2 anos em Inglaterra, mais precisamente em Lincoln.
Sim.
Tu foste para a restauração. A ideia que eu fiquei é que tu tiveste uma crise de identidade, foi isso?
Sim, sim, muito grande. Pelo fato de não ter assim, muito incentivo e nem muito... O salário no Brasil para esse tipo de coisa, de trabalho, como eu era chargista de um jornal, é muito pouco.
Chargista.
Que
é isso?
Que é especificamente o desenhista que faz trabalhos para política. Desenha lá um governador, um prefeito, faz piadas com isso, né? Eu não gostava dessa área, porque, igual nós estávamos falando aqui,
isso problemas.
É muita briga, é muita encrenca. Eu recebi telefonemas de vereadores, de prefeito, ameaçando mesmo, falando, poxa, eu vou cortar relações com esse jornal por causa de você, por que você fez isso comigo? Mas o político, ele está na mídia, ele não pode ligar para esse tipo de coisa. Ele está na vida pública, ele não pode ligar para esse tipo de coisa. E isso acontecia muito, eu evitei. Evitei e falei, chega, pedi as contas e fui embora para a Inglaterra. Eu vou tentar um espaço lá, alguma coisa, um país de primeiro mundo, vou tentar. Né? Primeiro lugar que eu fui foi num restaurante de lava-prato. Falei, é aqui que eu vou ficar mesmo, não quero mais saber. Abandonei o desenho por 2 anos. Não quero mais desenhar, não quero. Um determinado dia, na hora do break, né, dos ingleses, eu fiz um desenho num papel, que eu estava com saudade um pouquinho. Fiz lá um desenho. E o dono do restaurante viu. E aquilo ele falou, você que fez esse desenho, seguinte, a partir de sábado que vem, você vai vir... fazer caricatura das pessoas que entram no restaurante, os clientes, e vai oferecer de brinde para as pessoas levarem para casa. Tudo. Tudo bem. E você vai ganhar o dobro do que você ganha por semana num dia só. Opa! Né? Então, o desenho sempre me perseguindo. Né? O desenho ali, grudado em mim, né? Na alma. Né? E aí eu fui... E fui infeliz também. Deu certo no primeiro dia. Recebi, inclusive, era veteranos de guerra que foi os primeiros a fazer as caricaturas lá. Né? Mas eu levantei a inveja ali dentro de brasileiros que trabalhavam comigo nesse restaurante há tempos, nesse restaurante. Me viram ali já na primeira semana, já se destacando, subindo. Daqui a pouco esse cara vai virar gerente aqui. Então, deram um jeito de fazer fofoca para o dono do restaurante e me mandaram embora. Aí eu tive que voltar para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil.
Bem, e fizeste bem porque aí tu recuperaste a tua personagem, que já existia, o Eddie Barr.
Não, eu tinha criado ele, mas não tinha ainda trabalhado com ele.
Eu pensava que ele já existia. Ele estava na gaveta só.
Estava na gaveta. Assim, a história dele assim, não tinha feito ainda. Só estava o personagem, a fisionomia, guardei na gaveta. Um dia eu trabalho com ele. Mas eu não tinha o nome dele ainda também, né? Só tinha o personagem. E aí eu fui embora. Quando eu voltei, resgatei, peguei ele mais uma vez e vou tentar agora trabalhar com esse personagem. Aí eu fiz, começou a sair, aí não parou mais. Ficou.
Olha, a tua mulher está a tirar-nos aqui uma fotografia. Estamos a fazer uma pequena pausa neste programa para uma foto.
ela vai publicar.
Sim, sim. Já agora, já falamos aqui de várias coisas. A sogra da tua personagem chama-se Anaconda.
Sim.
O Gol é o teu cão. O Zé Manguaça é o teu fiel escudeiro, não é?
Sim.
Tu nunca tiveste ideia para outras personagens. Aliás, algumas delas que convivem isoladamente, não é?
Sim, exatamente. O Odibar, ele é um leque assim que... Ele é o carro-chefe, né? Mas serviu para criar várias outras... Tem na faixa de 30 personagens, sabe? Mas eu uso mais ele.
Tem os primos do interior. É o Ed Roça.
Ed Roça. Vive no interior, numa casinha de fazenda, está lá quietinho. Mas eu trabalho mais com o Ed Barr mesmo.
Deixa-me fazer aqui uma pergunta à tua mulher. Alguma vez te reviste num dos personagens ou em algum dos episódios que ele escreveu dizer assim, mas isto sou eu?
Oh, sempre.
uma vida dois da alimenta, né?
Ele me pega para inspiração sempre. Eu tenho uma personalidade muito forte. Então, assim, teve uma, inclusive, que ele criou, que ele estava saindo maltrapilho para a rua. E eu falei, que isso? Vai sair feito mendigo para a rua?
É, mas sim, uma camisetinha.
Não, ele tá, ele tava de bermuda, de tactel, não sei se é um tecido, sim. sapato.
Tá feio.
E camiseta. Eu falei, onde você vai assim? Tá. No outro dia, ele colocou para ir comprar pão, ele colocou camisa social.
Camisa social. Mas ela não queria que eu fosse bem vestido, né? Eu não estou entendendo.
Não, ó, aí eu falei assim, onde é que você está indo com essa roupa?
Então não dá para entender, né? Esse
com
universo
tá,
das mulheres.
Com quem que você está me traindo?
Aí,
tá indo encontrar alguma rapariga aí, né?
Aí eu imediatamente joguei isso para tira, joguei para uma piada.
É, ele fez.
O pessoal deu risada, né? Fiz isso exatamente acontecendo com o Edbar e com a esposa.
E a gente descobriu que isso é universal. Todo mundo passa por isso.
Já agora, ele falou de ti, tu não estavas cá, e ele disse que tu fazias muito bem a gestão. Aliás, antes de o conheceres, tu trabalhavas nesse ramo de atividade. O que é que tu fazias?
Olha, eu fiz de tudo um pouco nessa vida. Já trabalhei com advogado, já trabalhei em banco, já trabalhei em setor administrativo, comercial, já fui gerente. Então, eu juntei toda a minha experiência para poder gerir a carreira dele, né? Quando eu conheci, ele estava no estúdio de tatuagem, como eu te disse, e trabalhava no jornal local, né? E eu falei, epa, você precisa crescer mais, você tem potencial para ter não só outras cidades como o Brasil, como outros países, então a gente vai trabalhar nisso. E foi assim, eu comecei a trabalhar com ele e deu certo.
Sim, e a verdade é que os artistas normalmente não têm grande jeito para o negócio. Isto é, por isso é que são artistas, por isso é que tem que haver alguém.
É geral.
Um artista não se pode. Aquele episódio que estavas a contar de alguém que não era capaz nunca de responder à pergunta quanto é que leva pelo seu desenho?
Porque um
artista envolve-se sempre emocionalmente, não é? Tu tens de ter uma pessoa que não se envolve emocionalmente. O preço é este, o valor é este. Não, eu acho que o artista nunca deve falar. Acho que o artista não deve falar nunca sobre dinheiro.
A Gisele pode explicar isso, porque ela acontece muito com ela. Ela fala com muito artista que tem esse tipo de atitude e ela dá um jeito.
O artista é muito fácil para ele criar, porque a cabeça dele trabalha nisso 24 horas por dia. Então, é automático para ele que ele não dê valor para aquilo, porque para ele é algo natural. Ele não se esforça. Então, muitas vezes, é difícil até para o artista enxergar que aquilo ali é um trabalho, que ele vive daquilo ali. Mas não, ele enxerga que ele vive para isso. Então, é ao contrário. Aí tem que entrar alguém que enxergue de forma profissional, que faça com que aquilo ali... deixa ele criar, deixa ele livre. E daí eu vou lá, pego e coloco o preço... ou melhor, valor, que muitas vezes as pessoas confundem o preço com valor, que são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é você colocar preço, outra coisa é você dar valor. Então, quando alguém vem e fala, poxa, mas tantos reais, tantos euros por um desenho que ele faz em 5 minutos? Não são 5 minutos, é uma vida que ele lutou para chegar até aqui para fazer para você em 5 minutos. Né? Então, você está dando valor ao seu trabalho, não só o preço. Né? Quando alguém fala assim, ah, mas eu sei quem cobra menos. Aí eu digo, então eu tenho clientes que pagam mais.
Peraí, agora de repente lembrei-me que uma via de negócio é... O Edbar já fez uma tira por encomenda?
Claro.
Já.
Muitas? Já. Muitas. Temos fãs assim que pedem... Ei, você pode fazer uma tira com uma piada que eu inventei, que eu criei? Às vezes não tem muita graça, mas daí o Lúcio vai...
Um toque, né?
Dá um toque. Dá o toque dele e faz. E até coloca o próprio fã como personagem da tira. Então, e eles amam. Eles amam. A gente basicamente, depois que entrou a pandemia, nós basicamente vivemos... De tiras encomendadas, de cartuns encomendados. Foram 2 anos bem complicados no Brasil. Quando entrou a pandemia, perdemos vários contratos, vários jornais fecharam, editoras que pararam de fazer os trabalhos, então pausaram os contratos. Então, nós tivemos que se virar de outra forma. Então, a gente lançou a ideia, eu lancei a ideia. É. É, quer participar das histórias do Edmar? Manda uma mensagem, a gente conversa. E já foram o quê? Umas 400 em 2 anos.
É. E até hoje não parou, continua. Tem um estoque lá me esperando no Brasil.
Deixa-me só dizer que tu tens mais de 650 mil seguidores neste momento. Acredito que depois desta emissão ainda vais ter mais, sobretudo depois das pessoas perceberem quem é o Edmar e que personagens pontuam este imaginário. Há uma pergunta muito curiosa, que é, tu a da altura achaste que o Edmar era demasiado machista e ultimamente fizeste com que o Edmar seja menos machista, que trate melhor a sua esposa. É. O que é que mudou no Edmar desde o seu início?
No começo dele era bem mais machista, né? Uhum. Tratava a mulher mesmo como uma empregada dele, né? Uhum. Mas essas coisas assim foi até vinda de mim. Ele não estava muito preocupado com essa, uhum, questão do politicamente correto, não. Era mais assim de respeito mesmo. Porque, como eu disse, logo no começo ali do Edmar também saindo, batendo asa, a Gisele entrou na minha vida, né? Então, como a gente vê como que é importante a vida de uma mulher ao lado de um homem, como é rico isso, né? Então, eu comecei a ter mais respeito também. Né? Falou, não é assim. Mulher não pode ser tratada dessa forma. Ela não é só para lavar a louça, ela não é para ficar lavando o chão. O homem é mais relaxado para esse tipo de coisa, né? Mas a gente cria um respeito. Eu comecei a tirar isso das tiras e fazer com que ele apanhasse mais. Hoje em dia, as pessoas só veem isso. Ele leva uma surra todo dia da mulher. Mas ele é apaixonado por ela. Dá para ver que ele gosta dela.
Aliás,
Eu vou lembrar disso. Tá gravado, né?
O quê? De limpar a casa?
Quando tiver toda a casa para eu limpar, toda a louça para eu lavar, eu vou lembrar disso aqui, tá? Eu vou falar isso para você.
Mas adoro.
Ixi, olha esse problema, Fernando.
Estou vendo. Olha, curiosamente, tu tens aqui um. Nós estamos a acabar o programa e esta entrevista. Antes de acabarmos, reparem só.
Anda a loucura no ar, a maluqueira total. Está na hora do país animar, está na hora da prova oral.
A prova oral, meu, é uma cena, meu. A prova oral, meu, eu curto bué, meu, a prova oral, meu.
A prova oral é demais.
Mais o quê? Quer dizer, mas isso são vocês que acham, quer dizer?
Ah, não, meu fogo, grambué, meu fogo, prova oral, meu fogo, é fixe, meu, prova oral.
A prova oral é demais.
Estamos mesmo a acabar este programa com Lúcio Oliveira, ia dizer Luís. Lúcio Oliveira, autor do famoso Edmar. Edmar, que é uma personagem que existe há 15 anos, verdade?
Sim.
15 anos, em todo este imaginário, pontuam figuras como o seu cão, que se chama Gola, sua sogra, Anaconda, o Zé Manguaça, o seu fiel escudeiro, Edimunda, que é a tua mulher, neste caso, a mulher do Edmar, e claro, a Anaconda, que é a sua sogra. Estamos quase a terminar. Um livro que tu editaste, que se chamava Edmar, o bêbado mais escroto dos botecos. Gosto muito deste título. Só este livro tinha 10 mil exemplares. É assim, eu não sei se alguma vez existiu um livro de um autor português que tivesse 10 mil exemplares em Portugal. Bem, também estamos a falar de populações diferentes, é certo. Uhum, uhum. Mas 10 mil exemplares é muito para um livro de BD.
É bastante. Mas no Brasil, sim, essa quantidade assim, de fãs que pode comprar, a gente consegue achar ali praticamente ali no Paraná. Assim, praticamente consegue esse tanto, né? É tão grande, tão de dimensão, né? E 10 mil é um número realmente até pequeno. Até pequeno, né? Mas hoje em dia, assim, o Edmar, com essa aceitação e com esse crescimento que teve depois disso, porque isso foi em 2015 que foi lançado esses 10 mil exemplares.
Sim.
Hoje já está em um outro patamar. Hoje alcançou muito mais gente, através do Instagram, né, tudo. gente pode, tem a intenção de lançar com muito mais tiragens ainda.
Aliás, pessoas que estão a ouvir este programa, o Eddie Bear acaba de fazer uma edição grande em Portugal pela editora Polvo.
Isso.
Foi aí que eu... deixem-me só explicar a história. Eu fui à BD da Amadora apresentar um livro dos Quarentugas. Já agora fica aqui a publicidade. E na verdade, o editor da Polvo pega no meu braço, leva à editora, dizendo: já conheço o Eddie Bear. Eu disse assim: eu conheço este... Sim, eu conheço.
Já vi alguma coisa.
Já vi alguma coisa, isto é engraçado. E depois comecei a dizer: não, isto tem muita graça, de facto. Eu disse: mas o autor está ali. Eu disse assim: mas está cá, está, e eu vi que estavas a dar autógrafos.
Uhum.
Eu disse: então, mas ele dará entrevistas? Ele disse: sim, então pode ser amanhã.
Sim.
E aqui estou. Isto aconteceu ontem, à tarde, e já cá estou, de manhã, aqui a entrevistar o autor, até porque tu vais para o Brasil amanhã, justamente.
Sim, sim.
Vais para o Natal.
É.
Como é que é o Natal no Brasil, já agora? Como é que é o Natal no Natal, não é?
É, como que você acha?
Não, não, a gente não está em Natal mais.
Ah, sim, nós ficamos lá por 4 anos só.
Nós ficamos 4 anos lá, tivemos o nosso filho, o mais novo lá, é nordestino, né, como a gente fala. Mas a gente voltou para o sul, uhum, para a nossa cidade. Só que a gente está numa cidade vizinha, na verdade, que são...
Como é que se chama?
Arapongas. Fica entre Londrina e Maringá.
50 quilômetros de Londrina.
É.
Todo mundo conhece Londrina lá, né? Então, 50 quilômetros.
Fica umas 6 horas de São Paulo. Assim, para nós é perto. É.
É na esquina, logo na esquina, né?
Ai, 6 horas de São Paulo. Olha, última pergunta. O que é que... tu há pouco não respondeste a esta pergunta. Quais são as pessoas que vale a pena seguirem no Brasil? Sei lá, pessoas do BD, novos talentos, o que é que... coisas
muito, muito trabalho bom, muito. E são pessoas que estão aí debaixo da mesa. Essas lâmpadas têm que ir para o teto para brilhar. Uhum. Porque tem muito trabalho bom, tem muita gente boa.
Mas quem?
E não aparece. A Gisele trabalha com todos. Você pode dizer aí, um por um,
Gisele.
Aí, das
pessoas. Nossa, eu vou ser injusta se eu começar a citar nomes aqui. Mas tem pessoas que eu realmente sou muito fã. Ai, meu Deus, espero que não fiquem bravos comigo. Não. Mas olha, é um exemplo de quem eu gosto bastante, que é bem peculiar, que faz um trabalho assim, que realmente faz bastante sucesso no Brasil, que inclusive ele fez um financiamento coletivo faz pouco tempo e atingiu quase 1 milhão de reais de arrecadação. Então são, sei lá, uns 20, uns 50 mil exemplares, assim. Ele é sensação no Brasil.
Mas quem?
Carlos Ruas. Gosto bastante.
Não sabe do qualquer, que é o nome.
O nome, ele tem vários segmentos. Ele faz tirinhas sobre cães e gatos, e mexe muito com religião, assim. São deuses, que são vários, e ele faz muita piada com isso, e algumas até tem um fundo de verdade, que realmente dá uma cutucada ali na religiosidade, e que é isso que a gente gosta bastante, faz a gente pensar. Então, eu gosto muito também do... Ai, meu Deus, começa a fugir os nomes. Will Leite, eu gosto bastante também, tem um humor bem ácido também com a Dona Nésia, que é uma senhora que...
Rabugenta.
A gente gosta bastante. Como autores de BD, eu gosto bastante do Flávio Luiz, o Eduardo Ribas. Eduardo Ribas é meu parceirão, né? Todo projeto que eu inicio, eu chamo o Eduardo para participar. Ele faz também um trabalho gráfico muito bom. Além de autor de BD, ele também ele faz um trabalho gráfico. Então, assim, se eu for citar todos os nomes de que eu realmente gosto, vai demorar, porque no meu último projeto são 120 quadrinistas.
Bem, nunca mais saímos daqui. Já agora, existe aqui a BD da Amadora, também em Beja. E no Brasil, qual é o grande certame de banda desenhada?
A Comic Con, a CCXP de São Paulo.
Ah, ok.
Lá é o point dos artistas. Todo dezembro é uma loucura aquilo. 200 mil pessoas ali circulando todos os dias ali com você. Muita gente. Então, fãs aparecem de todos os estados do Brasil. Vão para lá.
O último que teve, que foi em 2019, né? O último
antes
presencial.
Antes da pandemia, né?
Sempre acontece na primeira semana de dezembro, no primeiro final de semana de dezembro. Mas são 5 dias de evento. Foram 200 mil... visitantes.
200 mil visitantes.
Muita gente.
Ouçam, possivelmente também teremos 200 mil pessoas a ouvirem-nos. Eu gostava muito desta realidade, não sei. Mas espero que tenham gostado da entrevista e, sobretudo, para aqueles que não conhecem o Eddie Barr, acreditem, se estamos aqui a entrevistar o seu autor, o Lúcio Oliveira, deve haver alguma razão por trás disso. E a razão é o talento imensurável que as tiras do Eddie Barr refletem. E um humor muito... como direi, como poderei definir o teu humor? Um humor muito diferenciador, eu acho, muito, uhum, muito corrosivo. Eu acho que as pessoas vão gostar, vão se divertir com, sim, o Eddie Barr. Numa, sim, altura em que saem, então, três livros.
Já havíamos lançado já dois, uhum, em 2019, na Amadora BD. Uhum. Número 1 e 2. Eddie Barr, sucesso total. Todas as livrarias, esgotou
os livros. Snacks, né?
Foi para as Fenax, as, né? Bertland.
Estava
em tudo aqui, né? Todas as livrarias. Sim. E aí, com o sucesso, esse, agora essa tacada de sinuca aí, encaçapando três edições de uma vez só agora na Amadora BD.
É, o Rui, ele é um editor que a gente costuma brincar com ele, que ele é o editor que mais edita brasileiros, até ganha dos editores brasileiros.
É verdade.
Ele tem muito brasileiro no catálogo da Polvo. Uhum. E ele decidiu lançar logo três volumes e a gente, três de uma vez só? Ah, e daí todo mundo, até os próprios portugueses, vocês sequestraram o Rui? O que aconteceu? Vocês fizeram algum tipo de ameaça?
Olha, já agora, última pergunta, temos mesmo que acabar este programa. Quando vês o Eddie Barr a falar, alguma coisa que tu reconheças que o Eddie Barr tenha do Lúcio?
Ai... Nossa, vai, cuidado.
Não, eu costumo dizer que o Eddie Barr é o alter ego do Lúcio. Eu costumo, ixi, dizer. Inclusive, tem algumas expressões que eu reconheço nele. Eu falo, você é você, né? Então, a personalidade do Eddie Barr mudou porque a personalidade dele mudou. Então, foram nos tempos certos. Que foi, sabe, acontecendo, mas tem muita coisa. Mas tem uma coisa que não tem como discutir, que é a cerveja.
A cerveja, oh, mas que delícia, né? Gelada.
Isto são horas. Vá, anda, estás atrasada. Vá, anda. Olá, meninas. Prontas?
E dá um B, e dá um F, e dá um O, e dá um B, e dá um A, e o que é que dá? Toma, toma!
Bora que isto é para o programa da Antena 3.
Ah, pois é.
Toda essa informação.
E dá um O, e dá um F, e dá um A, e dá um L, e o que é que dá?
É para o verão, não é?
Prova Oral, de segunda a sexta.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.